Vou passar a palavra agora, seguindo pela sequência aqui. Os dois senadores usam a palavra a qualquer momento que assim eles entenderem. Ao presidente do Sindicato de Transportador, dos Transportadores Autônomos, lá do Rio Grande, o Sinditac, o líder Carlos Alberto Litti. Pode ficar aqui no Litti, né? Mas eu digo, Damer. Dizendo, e quero lembrar outra vez, o Litti, pessoal, foi na quinta ou na sexta? Na quinta ou na sexta, que antecedeu a paralisação, ele esteve, junto com o Bira e outros companheiros, então dos 20, aqui no cafezinho do Senado, e falaram exatamente o que ia acontecer. Digo, olha, se não tiver solução, aí você levantou principalmente o frete, né? Para essa série de reivindicações, vai acontecer isso. Daí eles foram até o ministro Miguel Rosseto, dialogaram, mas não houve tempo, né, para encaminhar uma negociação com a maior boa vontade, que é aqui destacar, do trabalho do Miguel, mas não houve tempo e a paralisação aconteceu. Litti, com a palavra.
Bom dia, senador Paulo Paim. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar o diretor da NTT, Jorge Bastos, Luiz Carlos, da FENACAT, Valdemar Três Cachoeiras, companheiro importantíssimo, não desta paralisação, mas já de longas outras atividades. Três Cachoeiras e Ijuí são companheiros de luta, sem ter uma proximidade de diálogo, que começa a acontecer hoje, mas no movimento sempre são espelho para o Rio Grande. Aquilo que dizia o senador Paulo Paim, em uma parte litorânea, e nós, como segundo entroncamento, maior entroncamento do Rio Grande do Sul, ligando o Porto de Rio Grande, o trevo de acesso ao Porto de Rio Grande, lá em Ijuí, com o Mercosul, com a rodovia que transporta o Mercosul, são pontos estratégicos nos movimentos. Um abraço ao Festino, companheiro também de longos diálogos nas negociações e também dentro da Comissão de Saúde, no Ministério da Saúde, de Saúde do Trabalhador, e Jaqueline, cumprimentando a Jaqueline, todas as mulheres, e de forma hoje, saudando ontem, né, o Dia Internacional da Mulher e as conquistas e a luta. É importante fazer um resgate em cima do que o senador falava, e antes quero cumprimentar também, não me esquecendo, meus companheiros que estão no plenário, Vantuir, José Rodrigues, Sindicato de Goiás, Durão, também do Sindicato de Goiás, Esmeraldo, do Catalão, meu companheiro Chico Neyring, de diretoria do Sindicato de Ijuí, Henrique Ferla, de Garibaldi, então, e também o Marcelo Prado, que é superintendente da NTT. Um abraço a todos.
Sejam todos bem-vindos, companheiros da Nova Central também, que se encontra aí de amarelo, departamento que eu conheço há anos já, de peleias, que travamos juntos.
E aqui também me pronuncio pela Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, pela CGTB, companheiro Biraci Dantas de Oliveira, que também esteve presente ao longo dessas negociações. Quero buscar um pouquinho, uma reflexão um pouquinho anterior ao movimento, nesta linha que o senador Paulo Paim disse para nós aqui. Em 7 de maio de 2014, o então ministro da Secretaria da Presidência, Gilberto Carvalho, recebeu uma comitiva de mais ou menos 30 sindicalistas com uma pauta de reivindicação. Muito desse cenário já apresentado lá então. Ficamos de estudar, passamos o ano e fomos reprovados porque não estudamos o suficiente, né? Em novembro, esta mesma, um encontro nacional dos transportadores autônomos em Sorocaba tirou novamente uma pauta. E em novembro, em 26 de novembro, teve uma audiência com José Feijó e entregou uma pauta de reivindicação entre um canal permanente de negociação. A renegociação das dívidas dos transportadores autônomos de carga era o segundo item, renegociação dos financiamentos, garantindo uma carência de um ano, início de pagamento das novas parcelas, a prorrogação do prazo de refinanciamento por um período igual ao contratado originalmente, a não cobrança de juros sobre os novos valores financiados. Terceiro, criação de um programa permanente de financiamento destinado exclusivamente à renovação da frota dos autônomos, nas seguintes condições: o aceite do atual veículo de propriedade do autônomo como parte do pagamento, desde que com idade mínima de 15 anos e que deveria ser retirado de circulação; um limite para a participação do programa, um veículo por caminhoneiro autônomo; uma carência de um ano para início de pagamento, com juros limitados a 1,5% ao ano e 120 meses de prazo para pagar. Isso para melhorar a questão da manutenção, o seu custo, retirar esse caminhão, que essa frota, segundo os dados da NTT, giram em torno de 21 anos, caminhões velhos que estão aí. Implantação dos pontos de parada, com estrutura de saúde, conforto, pouso, alimentação, segurança, e ainda administrado pelas associações, pelos sindicatos, pelas cooperativas, como forma de alavancar isso e ter um menor custo para o caminhoneiro. A melhoria das condições das rodovias, com a apresentação de todas as obras contratadas ou em execução nas rodovias federais e estaduais e os cronogramas destas obras. Sexto, a criação da tabela mínima de frete para o transportador. A proibição do repasse, o sétimo, das obrigações tributárias próprias das transportadoras sobre os fretes repassados aos autônomos. Isto aqui, existe diferenciação entre um autônomo, quando é da contratação por empresa, em 9,25, que é a oneração que a empresa tem ao contratar um transportador autônomo. Por isso, dificulta a questão no frete, a diminuição de uma obrigação que é da transportadora para fazer. Ou o governo fiscalizar as transportadoras para que cumpram com as obrigações que são dela, ou desonerar a folha. Eram as proposições que nós tínhamos. A criação de uma secretaria especial para a área de transporte rodoviário, e aqui o dado, seu Valdemar, 64% de tudo que é produzido é transporte rodoviário. Então, a importância fundamental que tem o caminhão no sistema que foi criado ao longo de mais de 50, 60 anos, quando se optou por essa modalidade. Esse modal é significativo, e dizer que não é importante é, no mínimo, desconhecer a realidade. Oitavo. Nono, a indicação pelo setor de um membro representante, né, para participar do Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, do CONIT, que era algo que discute. Bom, isso chegou novamente à mão do Feijó. Nada aconteceu, nenhuma reunião de avanço para frente. Quando troca do comando que veio para o Miguel Rosseto, nós buscamos novamente esse contato. E aí, a sua participação foi fundamental, porque nós viemos para uma audiência pública a respeito da resolução 356 na NTT, naquela data, e foi 25 de fevereiro, se não me falha a memória, e nessa data antes nós cruzamos lá, senador, estamos preocupados e não estamos conseguindo o diálogo aí com alguém que nos escute. De pronto, o senhor chamou, Miguel Rosseto atendeu na mesma hora, e estávamos em mais de 20 representantes de 14 estados sindicatos do Brasil, e na reunião com o ministro fomos muito claros com o ministro. Ministro, é um barril de pólvora que está para explodir. Precisa de medidas urgentes que tem que tocar, porque isso vai acontecer e não vai ter comando. Isto vai ser voluntário. Não vai ter ninguém que venha, não vai ser confederação, não vai ser federação, não vai ser sindicato, vai ser um movimento voluntário sem controle. E que o que irá acontecer está por aí. Na oportunidade, inclusive, reforçando que seria os passos iniciais para que isso fosse, nós tocamos a questão do óleo diesel. E lá já, com
você
toda...
Você insistiu muito que, nessa questão do óleo diesel.
Com toda a transparência e com toda a clareza que o ministro nos mostrou, disse, olha, isto não é possível. E eu falei para ele ainda no final, isto vai dar problema. Porque o setor não aguenta mais, porque de 50% a 60% daquilo que você faz no frete representa o óleo diesel na tua planilha de custo. Então, eu dou um exemplo. É como qualquer trabalhador assalariado, por menor salário mínimo ou maior salário que ele tiver, se ele gastasse para sair da sua casa até o seu local de trabalho, 60% do seu salário. Não tem condição de manutenção disso. Então, medidas precisavam ser tomadas. Não deu, não aconteceu. Parou o país voluntariamente. E aí, um problema para o governo. Com quem vai negociar? Com quem vai chamar para ter a representatividade? Se cada um é liderança, se todos são lideranças e o país inteiro parou, com quem chama? Eu, no meu entender, o governo fez o procedimento correto, chamou aquelas lideranças que, segundo o Ministério do Trabalho, estão, né, as confederações, CNTA, CNT, federações, sindicatos, e este grupo, ao qual eu também estou, que negociou e avisou o governo, foi chamado para essa primeira audiência no dia 20, no dia, bom, uma quarta-feira, não lembro a data agora, para uma tentativa de negociação. E se entabulou algumas coisas que você já conhece, uns avanços que verdadeiramente gente tem, é inegável, né? Sem veto, a questão dos pontos de parada, a questão do eixo suspenso no pedágio, 5% do peso bruto total de tolerância, os 10% no entre-eixo, o aumento da diária a partir da quinta hora de R$ 1 para R$ 1,38 por tonelada hora, uma flexibilização na jornada de trabalho, aonde nem a prisão dos 11 e a negociação ainda, aquela toda produzida que o Festino se relatou antes, os pontos de parada, a obrigatoriedade de ter uma linha de crédito, e aí a gente tem que trabalhar novamente na questão das cooperativas, das associações, isso tudo é inegável que tem um avanço. Mas ainda, e o doutor Jorge Bastos estava nessa reunião na quarta-feira, quando entrou a questão, e olha o diesel, ministro, não, esse é intocável. Naquele momento, eu disse, isto não vai dialogar com a base. Essas medidas que serão assinadas aqui não suspendem o movimento, porque a questão é agora de custo maior. E falei para meus companheiros, inclusive lá, de olha, isso é um tiro no pé, não vai parar esse movimento, ele vai se tornar maior ainda. Não assino o documento, me retiro, volto para o Rio Grande para a gente continuar a luta. E realmente foi o que aconteceu, senador, porque antes do acordo, no Rio Grande do Sul, eram 48 pontos de parada. Assinado o acordo, duplicou para 86 pontos. Então, significa que a base realmente não aceitou isso. Não por culpa, não está aqui nenhum tipo de mácula a quem dos companheiros estava presente, numa tentativa de abrir negociação, perfeito, mas de entendimento que isso não ia dialogar com lá. Seguiu o movimento e na outra quarta-feira, depois de muita interferência com o senhor, no gabinete da Gleisi Hoffmann, que ajudou, isso, esteve junto com a gente lá, não se produziu. Até que, enfim, na quarta-feira, uma nova rodada, o ministro Miguel Rosseto recebeu um novo comando, daí que se tornou de pessoas que estavam em cada ponto se fazendo liderança, e aqui está o companheiro Henrique Ferla, que fez parte deste movimento aí, se unificou com as vozes dissidentes e se montou um novo grupo que foi para uma conversa com o Miguel Rosseto, apresentando uma pauta para solucionar, a partir da reunião de amanhã, mínima para que dê possibilidade. Gostaria de fazer a leitura daquilo que ficou da nossa produção com o governo. Então, a redução do percentual do último aumento de PIS...
É importante que você faça a leitura, porque essa nossa audiência pública, ela está ao vivo para todo o Brasil. E, segundo a informação que eu recebi, é uma das audiências com mais telespectadores assistindo, porque sabiam que esse tema ia ser aprofundado aqui.
Então, nós colocamos... para que houvesse uma trégua do movimento, enquanto se produzisse os resultados, ao ministro, o primeiro item, a redução do percentual do último aumento de PIS e COFINS sobre o óleo diesel. O segundo, e que o governo defina a opção por uma tabela mínima de frete nas discussões que serão realizadas no dia 10 de março, que é amanhã, sob a coordenação do Ministério dos Transportes, e que no prazo de 45 dias implemente essa tabela mínima. E já temos agora a notícia que essa reunião se dará amanhã no auditório da ANTT, a partir das 9 horas iniciaremos esta negociação para a produção de uma tabela mínima. C, e aqui fundamental para o transportador autônomo, mas fundamental, a abertura de uma linha de crédito especial para o transportador autônomo de cargas no limite de R$ 50 mil, carência de 3 meses, 24 meses para pagar e juros de 2,5% ao ano. Por que isso? Porque não chega a 10% dos transportadores autônomos que conseguiram pegar a linha de crédito do pró-caminhoneiro, que vai ser o refinanciamento que vai fazer. Por conta de quê? Não conseguia comprovar renda, não tinha dificuldade econômica do acesso a esse crédito. Isto aqui significa mais ou menos R$ 4 bilhões que o governo coloca na economia, para que o caminhoneiro vá lá saldar a oficina, saldar o posto, pagar o pneu, tomar um ar na vida econômica da região, inclusive, porque isso é dinheiro injetado diretamente na economia, e vai aguardar enquanto se implementa essa tabela mínima de frete e vai conseguir respirar para poder tocar. É importante que seja para todos os caminhoneiros autônomos, inclusive aqueles que estão com negativado, que são muito. Dos 800 mil caminhoneiros autônomos que tem aí, podemos dizer aí que 70% estão nessas condições difíceis. A exemplo do que o governo já faz com a agricultura familiar, dialogar com, os pequenos produtores, se abre essa linha. D, uma reserva de mercado...
E até com os grandes investimentos, que são sempre renegociados.
Reserva de mercado de 40% em produtos transportados no país, que sejam lotes de propriedade do governo, através dos seus estoques reguladores, ou que tenham financiamento público, para eles serem transportados pelos autônomos através de suas cooperativas. É uma iniciativa de reserva que a cooperativa, evidentemente, vai ter o seu cooperado um frete diferenciado, não, e tirando a concorrência desleal das empresas de transporte. E, que já é o que o governo já assinou, né, com a carência de 12 meses para pagamento das parcelas de financiamento para cada conjunto, caminhões, carretas e semi-reboques, até o limite máximo de 3 conjuntos dos contratos em vigor, independente da modalidade contratada, para o caminhoneiro, Finame e outros. Aqui que ele avança um pouquinho, que é para os transportadores autônomos, para as empresas de pequeno porte e as grandes também. Então, 3 contratos que iguala a todos, dão uma condição isonômica para todos se beneficiarem do programa. Observados os prazos dos contratos originais, tudo aquilo que foi contratado joga para frente e sem juros. O F, que é, aí acho que é muito importante esse projeto para coisas futuras que nós precisamos regulamentar. Um fórum permanente de debate para discutir as demandas apresentadas e oriundas da paralisação nacional. Porque depois que houve um movimento de paralisação, todos se somaram, alguns na carona, outros não e tal, e apresentaram suas demandas para o governo, que evidentemente tem que ser discutida e ampliada. E por último, o perdão das multas e notificações, conforme a Lei 13.603, do artigo 22/2015, e processos judiciais aplicados durante as paralisações aos transportadores, que é isso que o Sr. Valdemar falou, a força nacional fazendo com que multas de 10 mil para o cara que estivesse parado, inclusive nos 45 metros de distância que tem, num direito legítimo de greve, que a Constituição permite, né, você não é obrigado, foi obrigado a voltar a rodar porque a polícia usou a força para que o cara fosse, porque estão ia usar o poder econômico dos 10 mil para desmantelar. Então, isso sejam... E as lideranças do movimento que ao longo do país se manifestaram e que também estão nesse problema. Então, isto está aqui para colocar e amanhã parte disso será discutido. E, para finalizar, senador Paim, dizer que a luta do Kleber, o tombamento do Kleber, nos revigora, nos dá força, porque essa justa causa que ele defendia não será abandonada. Teremos tantas outras lideranças como foi o Kleber, e que vamos pegar no seu exemplo de força, de garra, de determinação para seguir a luta. Meus pêsames à família do Kleber, mas saiba que o sonho dele é meu sonho, o sonho dele é o sonho da nossa categoria, e a vida que se foi renascerá em forma de luta para a melhoria de muitas outras vidas. Muito obrigado.
Muito bem. Esse foi o líder sindical, Carlos Alberto Litt Dammer, presidente do Sindicato de Transportadores Autônomos lá do Rio Grande do Sul, o Sinditac. Parabéns ao Litt, que fez uma exposição com muita clareza e respeitosa, apontando que a sua liderança é de fortalecer o movimento, mas aberto ao diálogo, na mesma linha que fez aqui o seu Valdemar, com a sua experiência lá no dia a dia da peleia. Eu vou passar a palavra agora ao Luiz Carlos Neves. O Luiz Carlos Neves é presidente da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, a FENACAT. Tem que ter a luzinha verde acesa aí.
Ao senador Paulo Paim, por mais essa oportunidade de nos estar defendendo aqui em relação ao caminhoneiro, e agradecer aqui também a presença do Litt, do Jorge Bastos, Valdemar, Festina, Jaqueline, e a todos que estão presentes aqui também no auditório, agradecer a todos pela presença. Como foi falado pelo Litt aqui, eu tenho acompanhado, a FENACAT tem realmente acompanhado toda essa luta do caminhoneiro, eu sou um caminhoneiro, faz parte disso, participamos de várias reuniões com o Litt, com toda a parte do setor realmente sindical. É uma luta que realmente pegamos nesse momento, é um momento do transporte rodoviário fazer todas essas reivindicações, porque realmente chegou no gargalo, quer dizer, a gente não aguenta mais essa situação do transporte rodoviário. E esse é o momento, estamos aí sendo recepcionados pelo governo, nos atendendo às nossas reivindicações, agora basta nós se unirmos e construir um objetivo, construir aí uma tabela de frete, que seja essa principal aí, ordem, né, que venha atender os anseios de toda a categoria. Então, por tudo isso que está sendo feito, a FENACAT, por que ela está envolvida? Porque nós temos um projeto de lei, que está tramitando no Senado, que é o 356 de 2012, de autoria do senador, que quando nós o procuramos, ele colocou esse projeto, que vem tratar justamente do quê? Da regulamentação das associações de transportadores rodoviários de carga e autônomos. O que, que vem a ser essas associações? Hoje, a maior dificuldade do caminhoneiro, como nós já falamos aqui, ele não consegue nem sobreviver do seu transporte. Quanto mais ele for pagar um seguro hoje, nem um transportador aí, a gente fala até das empresas grandes hoje, ela banca seu próprio risco. Ninguém faz seguro, a não ser a responsabilidade civil que esses embarcadores e transportadores grandes acabam fazendo. Mas o pequeno, o transportador autônomo, não tem essa condição. Uma, pelos preços praticados pelo mercado seguro, que são exorbitantes, eles alegam aí que em função das condições da rodovia...